Rádio Show.
Boa noite, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Que dia 15. Que dia 15 maravilhoso que eu tive hoje. Um dia cheio de chuva, um céu cinzento, sem aquele calorão, sem aquela coisa desagradável. Claro que a dona Cida foi em casa hoje, tava lá, dando jeito naquela bagunça. E eu com um puta sono, porque acordei às 3 horas da manhã para ver a lua marrom e avermelhada. E nada da lua. Por quê? Por quê? Porque a nossa convidada está aqui hoje para explicar tudinho para a gente. Trata-se de Mari Messias. Palmas para Mari Messias! Oi, Mari.
Tudo bom?
Você está bem, Mariana?
Já estive melhor.
Já esteve melhor. Há influências da lua?
Certamente. Sem influências da lua, não estaria falando em programa de rádio.
Você também acordou às 3 horas da manhã para ver a lua?
Eu acordei um pouco depois com a gata.
Qual gata?
A minha gata.
Qual o nome dela?
Colores.
Colores. Colores, então gostou da lua, da ambiência?
Não sei, eu acordei e disse shh, shh, e dormi de novo.
Ah, mas ela tava agitadona.
Ela tava bem
Eu louca. Também tava agitadão, mas frustrado, porque as nuvens do céu impediram que eu visse a tal da lua. Acredita nas influências da lua, Manessias?
Não sei.
Não sabe. Carolina Mendes. Olá, palmas para Carolina Mendes, sensacional. Ela, nossa desbravadora espanhola, ela mesmo. Mendes, acordou para ver a lua?
Não.
Mas nem teve curiosidade?
Eu não sei o que é isso.
É uma lua, que a lua é a seguinte, vou te explicar. Hoje, exatamente às 3h10 da manhã, a partir das 3h10 da manhã, houve ali uma espécie de um eclipse, onde a lua aparecia com uma imagem assim, amarronzada, avermelhada, linda, que foi vista lá em Porto Alegre, não é isso, Messias?
Foi vista em Porto Alegre, em São Paulo.
Houve relatos?
Houve relatos, tem fotos.
Boas fotos?
Mais ou menos.
Tá, então é isso, Mendes, aconteceu um fenômeno ontem, e daí a gente passou batido porque São Paulo estava encoberto. Que tal? O que lhe parece?
Eu acho que é mentira.
Não é mentira. Aliás, é uma questão que sempre me incomoda quando as pessoas dizem o homem nunca chegou na Lua.
Não, mas eu acho que ele chegou. Mas eu também acho que ele chegou. Aquele filme é esquisitão.
Não, o Caçadores de Mitos desvendou esses mistérios.
Ah.
É, fez lá, fez toda a simulação com as sombras que eles colocam. Não, essa sombra é impossível porque é uma fonte de luz. Isso aqui. Não, a gente fez a simulação no Caçadores de Mitos e a gente descobriu que essa simulação provou que aquelas sombras eram possíveis.
Eu acho que eles foram comprados.
Quem?
Os caçadores de mitos.
É possível, são australianos, sabe como é, né?
Tudo colonizado.
É, não é só colonizado, né? Fecham com o sistema, não é isso?
Certamente.
É verdade. Mas você acredita que o homem chegou à lua, Mar Messias?
Não.
Não acredita. Começou a polêmica. João, você acredita que o homem chegou à lua, João?
Acredito.
Boa noite, João.
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Muito bem, obrigado.
Você acredita que o homem chegou à lua?
Acredito, sim, senhor.
E ele chegou naquela Apolo lá e tal?
Como ele chegou, eu não sei.
Ele chegou via um foguete.
Imagino que sim.
Rumo à estação lunar.
Acho que não tinha estação lunar na primeira vez.
Não, né? Não tinha estação lunar. É, Silvio, eu queria saber se você acredita que o homem chegou à lua.
Ah, olá, Tânia.
Olá, como vai, Silvio?
Em primeiro lugar, não é que eu acredito. Ele foi.
Ele foi,
ele
pronto.
Foi.
Estava lá.
Eu só lamento que o sistema brasileiro de televisão não tenha transmitido.
Mas é, não passou. Não existia ainda.
É, não era do meu tempo.
Nessa época você estava na Rede Tupi.
Eu estava na extinta Tupi.
Que era um prédio muito bonito, onde depois criou-se a MTV.
A MTV?
A MTV ocupou o prédio da Tupi.
Do Thunderbird?
Isso, exatamente. A MTV do Thunderbird. Exatamente.
É mesmo? Eu não lembro.
É verdade. E digo mais, hein? Digo mais. Quando você se transferiu para Vila Guilherme...
A Vila Guilherme.
Eu acho que você não lembra de mim, né, Silvio? Mas eu estive lá fazendo passa ou repassa com o Google Liberato.
Ah, Tanda, é que passa tanta gente na minha frente, na
passa,
minha vida.
Passa, repassa.
É uma loucura, né? Mas eu acho que eu lembro de você.
Você lembra?
Eu lembro.
Eu ganhei um belo cachê, eu ganhei $2,500 em prêmios das lojas de Tamacavi.
É pouco.
É pouco.
É pouco.
Você acha pouco, Mano Messias?
É pouco.
É pouco?
Não recolhe, estou trazendo o contexto que o homem não chegou na lua.
Não, então enquanto você pesquisa, a gente vai ouvir Revolution dos Beatles. 1, 2, 3, 4. Revolution, yeah, you know. Revolution, 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 Mari Messias, revolution, playing revolution. Recebi notícias agora, então, de que existe uma manifestação, manifestantes anticopa. Estão descendo aqui a Avenida Rebouças, em São Paulo, e vão passar aqui ao lado da nossa rádio, Mari Messias. Que tal?
Eu acho que não vai ter Copa.
Você acha que não vai ter Copa?
Não vai ter Copa, sou da opinião. Inclusive, lanço essa enquete aos demais colegas da mesa.
Olha, o colega de rádio aqui nosso, Fernando Toro, ele disse que não há Copa desde 1986. Não é isso, Leandro?
Não entendi. Como assim? Explica melhor.
Acho que o Silvio Santos pode explicar pra gente melhor.
Explica melhor essa história. Né?
O que acontece é... Alô?
Alô, alô, Silvio. Diga lá, meu velho.
Eu perdi meu ouvido. Eu não tô ouvindo nada.
Mas eu tô te ouvindo.
O que acontece, Thunderbird? O Fernando Toro, ele é contra o futebol moderno. Ele acha que o futebol, a partir dos anos 90, virou um negócio. E um negócio que tirou a essência do futebol.
Em que sentido?
No sentido econômico. O sentido do torcedor de futebol, que deixou de ser o público de antigamente.
Os clubes viraram empresas.
Os estádios agora têm assentos reservados.
Não pode ficar de pé mais.
Exatamente.
Não pode ter bandeira.
Não pode nada. Em São Paulo não pode nada.
Não pode nada.
Mas protestar pode. Entendi. Então não pode protesta, Brasil.
Estádio não é estádio, né?
Desculpa,
pode avalanche.
Explica-se que o Mário Messias é gremista. E os gremistas têm aquela coreografia herdada dos amigos argentinos, onde quando sai um gol, eles descem todos em direção ao gol, aqueles ficam atrás do gol, não é isso, Messias? Explica melhor essa coreografia.
É isso. É basicamente isso, é uma descida com força.
Mas tá rolando aí, não foi proibida?
Foi proibido, né? Porque eles fizeram isso no Olímpico por 500 anos, fizeram no primeiro jogo da arena e caiu um pedaço do estádio.
Então foi mal construído o estádio, você diria?
Eu acho que é um dos motivos pelo qual não vai ter Copa, pelos quais...
Você acha que não vai ter Copa ou não vai ter Copa das Copas? Porque existe uma diferença aí. Não ter Copa implica em não ter um evento em forma alguma. Não ter Copa das Copas implica em não ser aquela Copa propagada pelas forças do poder.
Eu digo mais, não só não vai ter Copa, como não vai ter Olimpíadas.
Não vai ter Olimpíadas no Rio de Janeiro? Aí como fica o prefeito pugilista? Como fica o nosso... O governador, nosso não, né? Deles. O governador, Sugismundo, como fica tudo isso? As contas, os compromissos, os contratos assinados?
Eu acredito que é exatamente por isso que não vai ter, né? Não se cumprem os contratos.
Eu estou...
As Olimpíadas. A Copa entendi. Não vai ter porque não...
Por quê?
Não vai ter.
Você vai fechar os olhos
agora. Já está não tendo Copa. Já está não tendo Copa a partir de agora.
E, João, você acha que não vai ter Copa?
Olha, eu corroboro da tese do Toro de que vai ter um evento de entretenimento que chama Copa, mas já não é a Copa de antigamente.
Qual que é a última Copa das Copas que você... Olha, coloca assim? Ah, foi uma grande Copa do Mundo.
Acho que é de 86, não é isso, Silvio Santos?
86?
Ah, eu gostei da de 94, gostei de 98.
Você gostou da de 94,
gostei,
Silvio?
Gostei, boa Copa.
Você gostou?
Boa Copa.
Cara, eu não assisti a final, você
acredita? Stoichkov,
Tadi,
Bádio.
Bons jogadores.
O Brasil, tava... O time do Brasil era duro.
Era duro.
Era duro.
Era duro.
Mas eu gostei da Copa.
É. A Copa de 78, você gostou, Silvio?
De 78? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. É a Copa que o Brasil perdeu. Foi na Argentina. O Brasil
foi na
perdeu.
E a Argentina ganhou.
A Argentina ganhou.
É.
Ditadura na Argentina.
Ditadura forte.
Acontece.
Acontece, mas aconteceu um horror, né?
Fomos campeões morais.
É. Fomos campeões morais.
Campeões morais.
Invictos. Né? Invictos. É verdade, é verdade. Aquela armação com o time do Peru, não é isso? Foi o Peru.
É. O Peru perdeu de 6-0 da Argentina, que era o placar que eliminava o Brasil.
O Peru tomou 8 perus.
É.
Assim,
aliás, Thunderbird, falando em preservada, essa história que vocês falaram sobre a avalanche no Grêmio, pra mim e pra muitas pessoas, é uma armadilha que a torcida do Grêmio caiu. O objetivo era mesmo que o muro do Estádio Novo cedesse para que assentos fossem colocados no lugar do cimento, né?
Teoria da conspiração.
Pra afastar o torcedor que fica de pé.
Você acredita nessa teoria, Messias? Que assim, foi não. Proposital e...
Desconhecia a teoria, gostaria de...
Mas interessante essa teoria.
Então, quem se favorece com isso?
Quem se favorece com isso é esse futebol empresa.
O modelo,
futebol,
né? O modelo de estádio arena, onde você tem que se sentir sentado.
Exatamente, o padrão FIFA. É esse que
é,
sai
do canto. Mas é sentado e não dá nem pra tomar um drink, né?
Não,
você
não
é
pode
sentado
tomar
e drink. Pode tomar drink e é melhor até.
Só pode Exato. Tomar drinks durante a Copa. Exato. Fora da Copa você não pode tomar drinks no Brasil.
É, mas durante a Copa...
Durante a Copa pode.
É por
o
isso que eu...
Não vão ser os drinks, vai ser o gás que vai entrar nos estádios.
É por isso que eu não transmito. É por isso que eu tô... Tô de ombro, não quero saber.
Ah, mas tem lá o Arena Sport TV, Silvio.
Não, mas Sport TV não é comigo. Meu negócio é o meu canal, No meu canal não vai ter Copa.
Entendi. Mas o Arena SBT, como é que faz?
Não tem.
Não tem mais?
Não tem, vai sair não tem mais. Não tem mais. Agora eu vou ter um telejornal com o Eliaquim Araújo, que vai até as 23 horas e falaremos de Copa do Mundo moderadamente com comentário de Raquel Sheherazade.
Grande Raquel, a gente gosta muito.
Muito. É um doce.
Agora, eu não sei de vocês, mas assim... Qual o seu palpite? Não, você não vai ter Copa, né, Matias? Qual o seu palpite, João, para quem vai ser o vencedor desta Copa do Mundo, dessa edição da Copa do Mundo?
Eu estou torcendo para a Croácia.
A Croácia.
Eles passaram por poucas e boas décadas de 90, eles mereciam ganhar uma Copa agora.
O Leandro vai torcer para que time? Você acha que o Brasil pode ser campeão dessa Copa?
Thunderbird, acredito que o Brasil tem bastante força para ganhar a Copa, mas eu não... Porque existe um técnico espanhol que disse em 98 a seguinte frase, Thunderbird.
Qual frase?
Eu não aposto na minha seleção, porque se a minha seleção não ganhar, pelo menos a aposta eu ganhei.
Portanto, tem alguma lógica isso.
Eu não aposto no Brasil, porque assim, se o Brasil perder a Copa, pelo menos a aposta tá.
Porque ela pode o Brasil pode esbarrar na Alemanha, pode esbarrar na Argentina,
pode muita coisa pode acontecer. E é coisa de um jogo só. Você pode ter um jogador nervoso, um expulso, um machucado, um erro do juiz. Pode acontecer muita coisa.
Sabe que as duas últimas Copas que eu assisti, quando a Itália foi campeã, eu assisti na casa do meu cunhado, italiano, nascido na Itália. E quando a Espanha foi campeã, eu assisti na casa da Messias, como
da Mendes.
É, eu olho para Messias e falo Mendes, enfim, é uma loucura. Mas enfim, foi na casa de Núria Mendes com a Carolina, a gente comeu um macarrão maravilhoso, a bolonhesa, não foi isso?
Isso.
E você fez?
Eu fiz.
Estava maravilhoso.
Obrigada.
E a Espanha ganhou. Então.
Você vai assistir aonde, Telemande? Olha lá, hein?
Vou assistir com a Messias.
É.
Porque daí não vai ter
vai
Copa.
Vai ganhar o Grêmio.
Sim, vai ganhar.
É, vai ganhar o Grêmio. É isso, eu acho que é isso.
Eu vou deixar deixa, hein? Será que vai ganhar o México?
Eu acho que a gente podia ouvir uma música que eu gravei com o do Menegoso. É uma música do Cake, que chama Mexico. Vamos ver.
Thunderbird, Rádio Show. I had a match, but she had a lighter. I had a flame, but she had a fire. I was right, but she was much brighter. I was high, but she was the sky. Ooh, baby, I was bound for Mexico.
Dudu Menegoso, grande Dudu Menegoso, que esteve comigo aqui mais cedo. A gente fez esse som aí, Mexico, do Cake. Agradecer a Pride, não é isso, Carolina Mendes?
Isso.
Grande Pride, que nos empresta aí maravilhosos instrumentos musicais, entre eles um violão Gretsch e um violão Fender, que a gente faz o som aqui. É o momento mais legal, cara, sabia, João?
Ah, eu também acho, também.
Eu acho que é o momento mais legal, assim, que a gente pega o violão. Parece que a gente acende uma fogueira, assim, e fica fazendo aquela coisa, aquele som.
Faz um som, né?
Tomando quentão, sabe assim? O Messias, no caso, tá tomando outra coisa, né, Messias?
É, eu não me senti contemplada com o melhor momento, né?
É, mas você não chegou a tempo.
Desde já, obrigado.
Mas assim, eu sei que você canta, não é isso, Messias?
Nossa.
Fato que Dudu Menegoso teve que se ausentar porque está levando um amigo para o aeroporto, não é isso, Messias? Para Berlim, o amigo dele está indo para Berlim, mas assim, ele deixou aqui todos os recados possíveis. O Dudu Menegoso, ele tem uma linha de pedais da Deep Trip. E ele trouxe um presente maravilhoso aqui pra mim, cara. Um Krypton, que é um fuzz incrível, sensacional. Ah, isso, sim. Um fuzz sensacional, é um pedal maravilhoso. Eu coloquei lá no meu Instagram, se vocês quiserem acessar, ele tá lá. Tá lá no Twitter também. Pô, obrigado, Dudu, você é um cara, mano. Uma vez eu quase montei uma banda com o Dudu, sabia, Mendes? Sabia, Mendes?
Sim.
É, chamava Piece of Cake, a gente só tocava músicas do Cake.
E o que aconteceu?
Aconteceu que a gente fez um ensaio e daí a gente desanimou assim, falou, valeu o ensaio, valeu, obrigado e tal, e paramos. Na verdade, o Guisado, que era o pistonista da banda, ele tava cheio de coisas pra fazer. O Ricardinho, o Kryptonita também, que é o guitarrista dos Devotes, ele também tava com uma agenda super cheia. A gente ficou difícil, assim, as coisas têm que acontecer naturalmente. Sabe como? Que nem esse programa. É, olha só, na verdade, eu queria ressaltar, então, primeiro, que a Pride proporcionou esse momento. Segundo, que o Du está lançando uma série de pedais bacanas. Tem um site para você conhecer os pedais, que é o deeptripland.com. E lá você vai conseguir os dois pedais que ele acaba de lançar e tem mais três para o ano que vem. Eu vou trazer o Dudu de novo aqui para fazer umas demonstrações para a gente, ok, Messias?
Ok.
Ai, ai. Vamos ouvir The Joker. Boa. Vamos ouvir The Joker com o Steve Miller Band, que é uma banda que eu adoro.
Rádio Show. So healthy, it's the king of man. Who's gonna steal the joke? You know, baby, it's the king of man. Can make you love, can make you cry. He will bring you down, he will get you high. Something gives him your wings, miles and miles away. Maybe it's a guitar man. Who's on the radio? You know, maybe it's a guitar man. When he comes to town and you see his face, and you think your mind might just take his place. Something gives him written miles and miles away.
Esse foi mais um número musical da nossa fogueira popular aqui.
Corrija.
Sim, a gente fez Guitar Man, que também é uma música que o Cake gravou. Não é uma música do Cake, mas é uma música que o Cake regravou. E nós re-regravamos. Desta feita, com participação de João. João, mandou o segundo violão.
É.
Foi legal, né?
É, seu pedido, né, Tadeu?
Eu fiquei na panderola, que é uma barata. E aí o panderola toma conta de mim, eu começo... uma loucura, bicho, uma loucura. Eu começo com esse negócio aqui, ó. Eu não paro mais. Mas eu, o que vai parar, então, ai, é o Brasil. Porque parece que a Carolina Mendes...
É bem bolado.
Né? Bem bolado, né?
É bem bolado.
A Carolina Mendes fez um levantamento das greves que estão agendadas para o período da Copa do Mundo. Você pode fazer a lista pra gente, Mendes, por favor?
Pois não.
Por favor, obrigado.
É, categorias de trabalhadores.
Sim.
Tá? as forças sindicais relacionadas, sim, à alimentação,
okay,
brinquedos, têxteis,
é,
metalúrgicos,
é, okay,
hotelaria,
bali. Peraí, hotelaria? Hotelaria?
São mais de 4 milhões de trabalhadores que estão sendo convocados para entrar em greve.
Durante a Copa? É. Hotelaria, o que mais?
Aeroviários.
Mas aí...
Rodoviários, quer dizer, se você, meu não Deus, puder pegar o avião, quiser pegar...
Você também não vai pegar o ônibus.
Estrada não vai ter.
Ok, o que mais?
Construção pesada.
Ok.
Gráficos. Metroviários de São Paulo.
Ih, bicho.
Supondo que você queira ir trabalhar.
Sim.
Policiais federais.
Ai, ai, ai.
Taxistas de São Paulo.
Taxistas? Como é que o pessoal vai chegar sem metrô, sem táxi em Itaquera?
Não sei, cara.
Também não, mas... Começo a acreditar, então, que você está certa.
Eu estou certa.
Não. Parece vai que Copa. Pode ser que a Copa seja um pouco mais difícil,
cara,
do que a gente está imaginando.
Motoboys, os motoboys
vão fazer greve?
Ah, mas fazer greve.
Mas é mesmo. Não, é mesmo. Não dá para pegar uma carona, então.
Não sei como a pessoa...
Como a gente vai fazer,
bicho? Se todas essas pessoas fizerem greve mesmo, vai ser uma maravilha a cidade. Não vai ter trânsito,
não vai ter
nada.
Polícia, não vai ter.
Sim, mas vai ter um comida. Bando de turistas enlouquecidos em São Paulo.
Tem isso, né? Eu não
vai
acho
ter
que
isso,
vai ocorrer, porque...
Eu acho como que a ameaça de se ter essa greve absurda, já metade vai conseguir o que quer e acabou.
Até, as reivindicações vão ser atendidas e eles não vão fazer a greve. É isso?
Ou vão. Não nos esqueçamos que 3 meses depois da Copa tem eleição. Existem alguns sindicatos que são
oposição,
que são a favor do caos, a favor de uma bagunça, sim, um pouquinho maior para desestabilizar, é,
melhor algum, momento algum que a Copa outro não tipo existe. De luta.
Melhor momento que a Copa não existe.
É, eu acho que também a gente não pode esquecer que 3 meses da Copa e tá o caos no Rio de Janeiro, né?
O Rio de Janeiro não está muito bem.
Não está bem, né?
Invasões, desapropriações, a polícia metendo porrada nas pessoas.
É horrível.
Eu vi umas cenas lastimáveis no Rio de Janeiro. Não é de hoje, né?
Não é de hoje, mas essa última desocupação, pá, cenas horríveis a gente vê.
Sim.
Que coisa apavorante. Crianças, 3 crianças feridas.
Sim.
Que isso. Enfim, mas o motivo para que não tenha Copa no Rio de Janeiro... Você iria para o Rio de Janeiro?
Não, eu não iria nem na Copa. Na verdade, na Copa eu queria estar longe do Brasil. Eu estou tentando isso, mas não está tão simples também.
Eu anunciei minha casa para alugar durante a Copa.
Você vai fazer isso?
Não, eu não vou, mas eu tentei.
Dá para ganhar uma bela grana, sabia, Messias? Aliás, Mendes.
Eu vou receber um jornalista espanhol no meu apartamento.
Vai ganhar um dinheirinho?
Vou ganhar um dinheirinho nos dias que ele ficar lá.
É uma boa. Um espanhol, é?
Não, um espanhol, um amigo, pra... um colega.
De repente dá até pra zoar o cara.
Ou zoar o cara?
É, sei lá.
Por quê, pô? Porque é meu amigo.
Não.
Ele tá na minha casa.
Entendi. Olha, dá um abraço nele, tá? Dá um abraço nele. É.
A minha casa vai ser um refúgio pra todo mundo que não quiser andar na rua durante a Copa. Vocês estão todos convidados pra se refugiar lá.
Eu queria fazer um evento aqui na Central 3. Anticopa, pró-Copa, não importa. Mas é um evento aqui com os amigos.
Não, não pode misturar.
Não pode
ou misturar. É anticopa ou é pró-Copa. Como assim?
Pode ser dia sim, dia não? Não, né?
Não, acho que não. O Tanner quer marcar de assistir os jogos da Copa com as pessoas que são contra a Copa.
É, ia ser engraçado, ia ser legal, eu acho.
Mas eu digo que eu vou assistir uma coisa da Copa, mesmo que eu ache que é uma... Enfim, desde o princípio a Copa é totalmente equivocada pelas remoções e por todas as construções superfaturadas. Eu vou assistir o Nicolelis com o primeiro chute da Copa sendo feito por uma pessoa que não anda.
Sim.
Porque eu amo o Nicolelis.
Certo.
Falei.
Ok, muito bem. É, eu acho que essa abertura vai ser...
Vou informar, né? Acho que vale a pena informar. O Nicolelis fará parte da abertura da Copa do Mundo e ele completa no movimento dele, é paraplégico ou é só as pernas que ele não...
Eu não sei.
É, eu não tenho certeza, mas ele vai ser um dos... É, graças a uma engenhoca tecnológica...
É o exoesqueleto.
Como é que é o nome?
Exoesqueleto, é maravilhoso.
Exoesqueleto. Ele vai ter a chance de, mesmo sem ter movimento nas pernas, chutar uma bola de pé, de maneira, sim, de ereto, né? Sim. Provavelmente vai ser um dos pontos altos da abertura da Copa, Tanner Barreto.
Que vai ser daqui, no Itaquerão.
No Itaquerão. Mas você, cuidado pra chamar o Itaquerão de Itaquerão. Tem gente que não gosta.
Não pode mais chamar
não, de Itaquerão. Não, tem que chamar o nome de Arena, alguma coisa.
Mas não tem o nome ainda.
Arena Itaquerão.
Se não tem o nome, é Itaquerão.
Eu também acho.
Quer dizer, lá em Itaquera. Como é grande, Itaquerão.
Itaquerão, isso.
Porque eles não conseguiram vender ainda o estádio, isso?
Exato.
Eles querem fazer como o Palmeiras.
Como Palmeiras.
Cujo nome é?
Allianz Parque.
Allianz Parque. Vendeu para Allianz Seguros, é isso?
Isso.
E eles ainda não conseguiram vender nada. Eles vão pagar esse estádio?
Esse é um preço que não existe. Quanto custa o nome de um estádio, né? É especulação. É para você fazer um dinheiro que não existe e se movimentar entre contas que não deveriam existir.
Entendi.
Eu não gosto de futebol, mas como vocês que gostam de futebol ficam com isso, saca? Deve ser...
Ah, é triste, né, bicho? Porque, assim, chega na Copa... Eu sempre tenho, assim, uma visão, assim, tipo... Ah, o time nunca tá como a gente imagina que deveria, né? A última Copa, o Dunga, aquele Jorginho, cheio de bênção. Aquele time, aquele... Como chama aquele zagueiro, aquela coisa rosa...
Júnior Baiano?
Não, mano.
O
da
fã?
Última Copa.
Da última? Copa.
Zagueiro ou volante?
É, volante,
desculpa. Felipe Melo.
O Felipe Melo, aquela coisa toda. Pô, eu sempre começo a Copa, eu me envolvo e torço loucamente, assim, pelo Brasil. Pela seleção brasileira. Eu sou um torcedor que fica... Eu adoeço durante a Copa do Mundo. Todas as Copas do Mundo. Menos a de 94.
O que acontece, Messias? Eu sou o cara, um dos caras que todo dia, toda tarde, toda noite consome o futebol. Né?
Sim.
Entre aspas, sustenta o futebol tanto emocionalmente, com prejuízo emocional, quanto prejuízo financeiro, porque eu invisto em camisa, em ingresso, em viagem.
Sim.
E quando eu vejo, por exemplo, isso que está acontecendo aqui perto, estamos até ouvindo barulho ao fundo do protesto anticopa.
Ah, olha isso aí.
Esse é um protesto que eu sei desde 2007 que vai acontecer, porque eu vivo futebol todo dia e sei das pessoas que iam cuidar desse dinheiro, sabia exatamente o que ia acontecer.
Sim.
Então é meio como se eu olhasse para os protestos de hoje e falasse assim, em primeiro lugar, boa parte de vocês está atrasada. Esse protesto já deveria estar acontecendo há 6 anos. Em segundo lugar, eu infelizmente, ou felizmente, o futebol faz parte da minha vida de uma maneira que eu não vou conseguir não assistir os jogos ou me desligar emocionalmente dos jogos.
Sim.
Então é difícil, porque é um conflito dentro de mim. Né? Uma parte quer lembrar das emoções, quer lembrar de tudo de ruim que foi feito desses estádios bizarros, feitos no meio de lugares absurdos.
Sim.
Mas um outro lado quer ver o jogo de futebol, quer aquela coisa da fantasia do Lúdio, quer ser um pouquinho...
Quer torcer pro Uruguai.
Quer fazer uma... Quer ver aquilo que ele aprendeu a ver a vida inteira.
Desde criança.
Exato.
É o sonho.
Eu entendo isso, porque eu não assisto futebol desde que o Denner morreu. Até comentei mais cedo, o Denner já não estava mais no Imortal. Mas foi uma ruptura muito grande pra mim, porque eu gostava muito dele.
Sim.
Parei de assistir futebol.
94.
Faz agora 20 anos, né, hoje.
Sim. Isso.
Mas eu assisto as Olimpíadas, gosto muito de esportes bizarros, tipo arremesso de martelo, que
é... só. É legal mesmo.
E daí, eu não assistia as Olimpíadas da China, porque eu tenho padrões morais que eu acho que são mais importantes do que esse entretenimento. Mas enfim, sabe, eu não acho que as pessoas estão atrasadas no protesto, eu acho que muita gente já estava no protesto antes... Quando tu sabia que isso ia acontecer.
De fato.
E acho que muita gente agrega o protesto com as remoções, com esse tipo de violência que a gente não estava esperando que fosse tão grande.
É, e cada violência nova faz com que a bola de neve fique maior e mais pessoas abracem a causa, né?
A gente vai voltar a falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente, assim, eu sou um manifestante de junho, né? Eu fui naquela de junho e tal, a gente se encontrou e tal. Mas... A gente volta a falar disso daqui a pouco. Vamos ouvir uma música chamada The Joker. Joker. You know?
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home.
Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh, hey, baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. About me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really? Your peaches wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey.
Ah, meu Deus do céu, a gente tava aqui ouvindo The Joker com Steve Miller Band. E a gente tava falando assim, né, dos campeonatos estaduais aí que terminaram e tal. Futebol, né? O futebol em geral. E daí todo aquele drama, né? Pô, Messias, pô, torcedora do Grêmio, né? A Carolina Mendes, torcedora da Portuguesa, o Joma, corintiano. Leandro é palmeirense, eu sou São Paulino. E daí assim.
Eu sou Corinthians. Não se esqueça de mim.
E o Silvio é corintiano, obviamente, por conveniência. Sem dúvida. Mas, nossa, mas veja bem. O que a gente tá falando aqui é que assim, que a gente. Ah, assim, eu não vou em estádio há muitos anos, assim. Eu perdi assim, um pouco da vontade de ir a estádio. Você vai em estádio, Leandro? Vai?
Eu vou quase compulsivamente, digamos assim. É o caminho que eu mais faço, de casa para algum estádio, mesmo que não seja jogo do meu time, ou ginásio, eu adoro ir a um evento esportivo, seja ele qual for, principalmente de futebol.
João tava combinando aqui de um jogo do Palmeiras, apesar de ser corintiano.
É, mas jogo de basquete, né?
Mas, tá, mas e de futebol? Você vai em estádio, assiste?
Tá? Faz muito tempo que eu não vou. Eu sinto falta, mas eu não sinto muita também, não, pra ser sincero, viu?
A última vez que eu fui no estádio, foi a convite de Carolina Mendes, ela me levou no Canindé pra assistir um jogo da Portuguesa. E foi muito agradável. Legal. Foi muito legal. Foi legal porque o ambiente era familiar, era uma delícia, assim. Tinha os portugueses engraçados e tal, e tinha o pessoal da torcida. A Portuguesa perdeu o jogo.
Que pena! Você perdeu!
Foi Português e Bahia, não é isso?
Uma coisa assim.
É, Português e Bahia. Bahia ganhou o jogo. A torcida do Bahia fazia até mais barulho, assim. Mas foi uma delícia ir no estádio. A gente encontrou o Flávio Gomes. Eu estacionei o carro ali dentro do estádio, assim. Foi um prazer ir no estádio.
É
gostoso. E no Morumbi, bicho, é uma coisa complicadíssima, cara. É bem complicado ir no Morumbi, né?
Pra chegar, pra ir embora.
É, meu. Se você vai de carro, tem o flanelinha. Se você vai num transporte público, puta, é complicado. Como é que.
Ô, Tandeiro, eu queria fazer uma pergunta pra você.
Diga lá, meu velho.
Você acha que precisava construir um estádio lá em Itaquera, tendo Pacaembu aqui no meio da cidade de São Paulo?
parece que a necessidade, não pelo torcedor, mas é uma necessidade econômica do Corinthians, né? Política também, né? Junto do Andrés e do Ricardo Teixeira, de fazer, não, a gente vai ter esse estádio agora vai ter esse estádio, vamos ter uma parceira aí, o Odebrecht, para botar na parada. Parece que é mais uma conveniência dos poderosos e não dos interessados que deveriam ser os torcedores, não é isso? Ou não?
Eu acho que sim, porque o Pacaembu é tão legal, no meio de São Paulo.
E é lindo, né?
É lindo. Com puta acesso de metrô, ônibus. Pois
é. Assim, é um estádio construído do zero, o de São Paulo. O que você me diz sobre gastar mais de 1 bilhão que daria para construir 2 estádios novos só para reformar um que já existe?
Você está falando do Maracanã?
Então, no fim das contas, no Rio de Janeiro, você gastou o dinheiro de um estádio novo para reformar um estádio velho.
Estádio histórico, com uma arquitetura histórica, era um tombado, né?
Era tombado, destombou.
Gente na porrada.
É, mas estão morando lá, não pode sair, mas agora pode. É. Reformaram um estádio quando o Rio de Janeiro poderia ter hoje 3 estádios imensos. Tem um só reformado.
E aí, velho? Não, sim, porque o estádio lá do Botafogo, lá, o Engenhão.
Não, esse não.
Se rachou.
E não conta como estádio muito grande. Tem quase 40 mil, 45 mil. Não é tão grande assim.
Você tem quantos lugares na Copa do Mundo?
60 mil, né?
Ah, 60 mil.
É, tem estádios nessa Copa que tem menos. É, por exemplo, o da Amazônia é um pouquinho menos que isso, mas pra sediar a final, semifinal, quartas de final, 60 mil, 55 mil.
Sabe que eu vi um número muito engraçado sobre o estádio da Amazônia? Que o público total do campeonato amazonense do ano passado não enche o estádio do Amazonas, somado.
Somado todo, todos os jogos não consegue lotar o estádio.
Estádio uma vez.
Mas eu lembro que eu vi uma declaração do governador lá, o governador falou assim, isso não é problema de vocês aí do Sul, isso é problema nosso, e a gente vai lotar isso aqui com lutas e shows.
É, vai ter que levar o Elton John todo mês lá.
Vai ter que ter uma agenda poderosa, né? Vai ser um elefantão brancão, então?
Ah, isso não tem dúvidas, né?
Mas não é só lá, né? Brasília também, né?
Não é só lá. O mesmo se fosse só futebol, só o produto futebol, não sustenta estádios com tanta demanda econômica. São estádios muito grandes, a manutenção é muito grande. O que vive ao redor de um estádio desse, como o estádio de São Paulo, que vai ter shopping e lojas, precisam de público, mas um time em média joga em casa 2 vezes por mês, 3 talvez. Você não tem como fazer o dinheiro girar.
Essas decisões estão na mão de umas pessoas estranhas, né? Eu vi uma declaração, aliás, deve estar falando isso agora no Bola da Vez, lá da ESPN, o Juvenal Juvencio dando graças a Deus que foi a grande sorte do São Paulo não sediar a Copa do Mundo no Morumbi. Apesar dele ter lutado por isso.
Né? Ô, Tander, o Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil e dizem do mundo. Não vamos entrar nessa discussão, mas a média de público do Flamengo no Carioca foi de 6 mil torcedores.
Não, mas no Brasileiro é maior.
Mas, brasileiro, a tendência é...
Mas imagina os 3 meses de...
Não vai dar.
2, 3 meses de estadual, mantendo um estádio que custa caríssimo, pagando, botando isso de gente.
E o que vai acontecer com o Morumbi, que sediava todos os grandes concertos de rock, com essa nova arena do Palmeiras, que é muito mais bem localizada, e o Pacaembu, e...
O que vai acontecer, Thunderbird, é que
não vai ter dinheiro para cobrir?
Tem um projeto, mas foi vetado em primeiro momento lá dentro do clube. Mas o que vai acontecer é que uma banda vai querer tocar aqui, e os produtores dessa banda vão chegar aqui e vão receber, ao invés de um papel com uma proposta, 3 ou 4 papéis com 3, 4 propostas. É bom para negociar, mas ao mesmo tempo...
É bom para o empresário.
É bom para o empresário.
Pra gente não é, exato, cara. Esse é o ponto, velho. Eu acho isso uma loucura, cara.
É desnecessário.
É, o Grêmio acabou de fazer um grande estádio, não é isso, Messias? Eu lembro de passar lá, a última vez que eu passei em Porto Alegre, eu lembro de ver as obras lá do... Como é que chama mesmo? Arena Grêmio. Arena Grêmio.
Como é que chama abelha africana na África?
Como é que chamava o outro? Era o Olímpico.
O Olímpico,
eu lembro do Olímpico. De passar do lado do Olímpico, uma construção... Assim, bonita, eu achava bonito aquele estádio lá. O Júpiter Maceu falou que tinha um cavalo enterrado lá, por isso que vocês não se davam muito bem no futebol. Mas, enfim, era um belo estádio, não era? E daí, de repente, houve essa disputa, daí o Internacional ganhou, daí vieram com um monte de de obrigações, tem que rebaixar o gramado e levantar ali, faz isso aqui e tal. O Internacional acabando tendo que pedir dinheiro emprestado para a prefeitura para pagar as instalações lá. Os...
Ao invés de discutir o que está escrito, faz o que está escrito, pois né? É. Quer dizer, se tivesse escrito que na hora do jogo o céu tem que estar cor de rosa, iam dar um jeito?
Não.
Então por que mudar tanto um estádio tradicional?
Teve uma coisa interessante lá no Beira Rio, que é o estádio do Internacional em Porto Alegre. Eles estão me dizendo falar mais perto do microfone. Não consigo ficar tão perto de um microfone. Não é da minha índole. Enfim, o Beira Rio, ele era... enfim, os terrenos, as pessoas tomaram posse de terrenos em volta e todos foram sendo também tirados de lá.
Chutados.
Mas dois grupos de samba muito que eram próximos, que todo mundo vai, que tem coisas fora de época lá. Enfim, acabaram não sendo tirados pelas manifestações do povo. Só que a minha teoria sobre Porto Alegre, por que que é tão forte essa coisa de que ninguém gosta da Copa lá?
Sim.
Fizeram uma pesquisa recente, é de, sei lá, 70% não quer a Copa em Porto Alegre. É porque é muito central, sabe? É muito, todas as obras desgraçaram a cidade de maneira muito
fuderam
central.
Fuderam a cidade, não é isso, Messias?
É, eu não sei se podia falar, né?
Vai fuderam, falar. Fuderam a cidade.
Fuderam entendi. A cidade. E muito no centro, o trânsito tá fudido, as pessoas perderam as casas, as obras nunca ficam completas, aquele estádio desgraçado do Internacional. Sim. Tá 500 anos para ficar completo, nunca fica.
Agora enfim. Vai ficar. Olha só, a saudade que bate, eu não sei, vocês talvez não passaram por isso, mas eu fui assistir recentemente o filme Democracia em Preto e Branco. É, teve lá a estreia do filme, né, eu fui até lá, o João tava lá, né?
Tava lá.
Tava lá também, André?
Eu não estava, eu estava aqui ao vivo com o programa Esporte Fino.
Ah, verdade.
Inclusive,
eu estava lá, assisti, vi o filme. Sou São Paulino, é um filme essencialmente sobre a democracia corintiana. Mas o filme me pegou porque fazia um paralelo da democracia corintiana e o momento que o Brasil estava passando, de reivindicações, de diretas já, da emenda Dante de Oliveira e tal, e houve uma grande frustração. Eu lembro do momento do Sócrates falar assim, se a emenda Dante de Oliveira passar, eu fico no meu país, tal. E daí, pá, não passa. Ele vai lá para a Fiorentina e tal, e daí tem uma grande frustração nacional e tal. É, eu tenho saudades desse momento aí, porque é um momento muito especial. Eu acho que é o momento mais especial, onde o Brasil caminhou em paralelo com alguma coisa legal do futebol. Isso é o mérito dos corintianos, bicho. Desculpa, mas a gente tem que admitir isso, cara.
Eu te pergunto, Tanner, como não torcer pro Corinthians depois de ver esse jogo?
Não. Vamos confundir as coisas. Eu me identifiquei ali como brasileiro e não como torcedor. Como brasileiro, eu me emocionei com o filme, achei bonito o lance. E acho que esse período da história corintiana é muito importante, não só pro Corinthians, mas pro país. Havia ali uma democracia mesmo, era o presidente, era o Adilson Barba, era um grupo de jogadores que estava lá, e assim, pô, aquilo ali foi muito emocionante, cara, de rever aquela história, muito bonito, cara.
Com a democracia, inclusive, com os efeitos colaterais de uma democracia plena, né? Por exemplo, aquele cara que é um zagueiro que não quer muito saber de democracia, o que decidir está decidido, isso acontece num povo, numa democracia
sim,
também,
sim.
Né? Então, muito do que eu na infância...
E nas democracias também tem um leão na parada.
Né? Também tem. Também tem um líder intelectual, isso. Enfim. Isso. Muito do que eu aprendi na minha infância sobre democracia passou por entender a política que esse time tinha feito numa época que eu não tinha nem nascido.
Né? Exatamente. Levou isso até o rock, inclusive. Né? Eu recomendo muito, então, que vocês... Vai haver uma exibição, se não me engano, no Museu do Futebol, desse filme... E
a gente confirma, né?
A gente pode avisar mais quando estiver mais perto dessa data, porque vale a pena assistir esse filme. É realmente.
É muito impressionante como as falas do Sócrates e do Casagrande são fortes, né, Thunder?
É inspirador mesmo.
É inspirador.
É realmente.
É tão forte que deveria ser Hércules.
Mas é boa! Silvio, é demais. Silvio, coloca aí o Bloxane do Police pra gente ouvir, porque essa semana, uma semana que eu comecei ouvindo Police. E foda-se.
Thunderbird, rádio show. Roxanne, you don't have to put on the red light.
just how I feel. I will share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light.
Bem, amiguinhos, Roxanne, 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 é isso aí. É, a gente vai terminando o programa de hoje, porque a gente decidiu aqui, enquanto a gente ouviu The Police, que a gente vai ver como é que tá a polícia vigiando os manifestantes que estão passando aqui do ladinho na Avenida Rebouças. Então, eu queria agradecer a presença de Leandro, obrigado, meu velho, por você ter vindo.
Obrigado, Thunderbird.
Obrigado de você ter trazido o Silvio.
É, obrigado por me libertar da voz, né? Eu pude falar um pouco sem ser dessa forma. Mas fiquei feliz. Um grande abraço.
Obrigado, Leandro. João, obrigado por você ter vindo, feito um som com a gente.
Obrigadão.
Aquele guitarman que a gente ouviu lá era o João fazendo um som junto com o Dudu nos violões. Eu fiz só a maldita panderola. E Carolina Mendes, que finalmente deu as caras no programa, falou bastante, se expôs e impôs também. Obrigado, Carolina Mendes.
De nada.
Hasta luego. E Mari Messias, grande Mari Messias. Mari Messias é uma paixão, assim, impressionante. E quando eu conheci a Messias, pessoal, impressionante. Foi num boteco lá em Porto Alegre e ela foi muito, muito ranzinza comigo. Depois se apaixonou, consegui quebrar esse coração de pedra. Messias, obrigado por você ter vindo.
Obrigado
a você. E a gente vai conversar mais sobre essas coisas todas. Na verdade, se eu quero saber de alguma coisa, assim, que está acontecendo, ou se eu quero tomar uma decisão, geralmente eu ligo para Messias ou ligo para Mendes. Usado essas duas. São minhas anjinhas da guarda. É. Obrigado por vocês existirem aí, tá do meu ladinho.
Que bonitinho. Ah, que bonitinho. Vocês não conseguem ver, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com as mãos.
É. Eu tô fazendo um coraçãozinho com os pés. Então, obrigado a todos. Semana que vem tem Thaíde aqui no programa. Então, até a semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado.
Eu adoro Thaíde.
O Thaíde é demais, né?
Adoro.
São Paulino. Obrigado, então. Até a semana que vem. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. Hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, baby, it's a wild world.
remember you.